Please stand clear of the doors. Por favor, manténganse alejado de las puertas.
Muito bem, Disney fans! Chegamos a mais um querido podcast que não é mais The Morning Disney Show. Agora está se tornando W The Magic, Walt Disney Magic Podcast, com um formato diferente, mas sempre na mesma pegada. E a grande novidade é que além da gente gravar o áudio, né, para as principais plataformas de podcast, Apple, Spotify e Google, nós também vamos gravar aí os bastidores aqui do nosso estúdio para você no YouTube acompanhar aí os bastidores da gravação do nosso querido podcast que está estreando hoje no nosso canal The Morning Disney Show, uma playlist do podcast W The Magic para você. E hoje nós temos aqui um assunto bastante amplo para falar, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Pereira e está aqui na mesa comigo Andresa Lisboa. E aí, Dre, beleza?
Tudo bem, tudo jóia, boa noite.
Boa noite, hoje...
É, boa noite porque nós estamos gravando à noite, né?
É, pois mas é. Oi, talvez, oi, talvez tudo bem? Talvez será bom dia,
é,
né?
É, independente do horário aí que você ouça. Enfim, é. Olá!
Antes da gente começar, recadinho de sempre, se você ainda não assina o nosso querido cast nos principais players de podcast, dá uma chegada no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, nós estamos vinculados aí nas principais, nas maiores plataformas de podcast, e agora com essa novidade, né? A partir de amanhã, nosso nome muda nos principais players, em vez do nosso público nos procurar como The Morning Disney Show, vai nos procurar como WD Magic, e vai ser a mudança bem transparente, vamos mudar logo, mídias e tudo mais, e quem é acostumada a nos ouvir nos principais players, agora vai poder acompanhar aí a gravação diretamente do YouTube.
Certo? Estamos de volta e agora é definitivamente.
É, eu ouço falar isso daí.
Todas as vezes.
Todas as vezes.
É bem complexo, né, dizer isso, mas eu acho que quem faz e acompanha esse trabalho entende um pouco da gente conseguir conciliar a nossa vida tradicional, né, e regular, porque nós trabalhamos, enfim, em outros lugares.
Nós somos mortais,
temos boletos muitos para pagar, então às vezes é difícil a gente conciliar. Não que falte vontade de maneira alguma ou desejo, mas nós temos uma vida corrida, né, nós temos uma família, então fica tudo muito complicado. Então a gente tenta de verdade, e eu acho que o mais importante é sempre recomeçar, né?
E eu já quero deixar aí para os nossos ouvintes dos nossos podcasts aí, que são acostumados a ouvir, né, o nosso podcast, e que ainda não conhece o nosso canal, youtube.com/TheMorningDisneyShow, ou simplesmente vai lá no seu computador, abre o YouTube, pesquisa lá no campinho de busca, coloca lá, The Morning Disney Show.
Rapidinho encontra.
Um melhor canal sobre a Disney para você e para sua família no YouTube, com muitas novidades. Tem o The Morning Disney News, né, Dre, que eu trago toda semana, novidades, notícias do mundo mágico de Walt Disney. Tem o Papo de Quinta com você. Tem agora o nosso podcast, o WD Magic, que vai começar a ser vinculado. Então o canal tá espetacular. Tem também uma playlist completa dos 50 anos do Walt Disney World Resort que nós tivemos lá em loco, filmamos todos os parques, todos os dias de parques, trazemos bastante novidades, dicas sobre Disney Springs, então corre lá e assina o nosso canal e não esquece de deixar o divino like para nós.
Isso não custa nada.
Ajuda bastante. É. Muito bem, esse podcast, assim como o nosso canal no YouTube e todos os nossos projetos, é patrocinado pela agência de viagem Travel Guide Orlando, uma agência oficial Walt Disney, a revendedora oficial da Disney no Brasil e nos Estados Unidos. Está aí sempre nos ajudando nos nossos projetos.
E te ajuda muito com o seu planejamento, com o seu sonho, com o seu desejo, e se você tiver interesse.
Isso aí. E você que está me assistindo, se você está pensando em ir para Orlando e está desesperado porque precisa de uma locação de carro, a Florida Rental Car, que é a parceira oficial do The Morning Disney Show em Orlando, é uma empresa fantástica no estado da Flórida. Você consegue alugar o seu carro direto aqui do Brasil sem nenhuma burocracia, Adri. não faz aquele depósito calção no cartão de crédito, aquela coisa maluca.
Isso aí é difícil, hein?
Contactless, não tem surpresa, eles estacionam o carro no aeroporto para você, acompanha você do início ao fim, orienta você a pegar o seu carro vai estar lá trancadinho, com uma chave.
Que maravilha!
Com uma senha num cofre, a chave do carro vai estar nesse cofre com uma senha. Eles vão te passar a senha, você vai digitar e vai sair dirigindo.
Porque você sabe que a maior preocupação do brasileiro é as taxas, né? Quando você chega lá pra pegar carro, que eles ficam seguro disso, seguro daquilo, seguro daquilo outro. E o valor que você combinou triplica.
Exatamente.
E você nem sabe o que você tá pagando, porque muitas vezes você não entende o inglês, né? E aí você acaba pagando pra poder ter a liberação do carro. Então isso é bem importante.
Exatamente. Na Florida Rental Car não tem surpresa, e o que é melhor... Você contrata aqui do Brasil, paga em reais, se você quiser parcelar, tem parcelamento, tem Pix, dá pra fazer no cartão, dá pra fazer no boleto.
Eita, quanta facilidade!
Muita facilidade, e tem mais um presente pros nossos ouvintes e pra quem tá nos assistindo agora no YouTube. Se você entrar lá no site, que vai passar aí na telinha do YouTube, nós vamos deixar aqui também na resenha do podcast, que é o floridarentalcar.com, entre em contato com um dos agentes da Flórida via WhatsApp, e passe o cupom de desconto Travel Guide Orlando. O cupom de desconto Travel Guide Orlando vai te dar 10% de desconto.
Eita, só coisa boa!
Em todas as suas diárias. Então corre, não perca tempo. Pensou em locação de carro em Orlando? Florida Rental a Car.
Fale com eles antes de fechar qualquer negócio, pelo amor de Deus.
Muito bem, e hoje o tema é um tema extremamente polêmico. A Apple pode, de fato, comprar a Disney? É um tema bastante amplo.
Muito.
Mas...
Que divide opiniões, inclusive.
Exatamente. Mas existem muitas especulações lá em Wall Street que isso efetivamente pode sim acontecer. E um dos principais motivos, uma das principais razões que a Apple, uma empresa suprema do capitalismo americano, quer comprar a Disney, é para triplicar o seu valor de mercado. A Apple comprando a Disney, o seu valor de mercado atingiria aí mais ou menos a faixa de 3,62 trilhões de dólares, né? Aumentaria aí 25% do seu valuation.
É considerável, hein?
Então nós vamos falar aqui hoje sobre essa polêmica, o que vai pegar, o que não vai pegar, quais são as nossas impressões. E nós vamos dissertar aqui na nossa opinião como seria se a Apple efetivamente comprasse a Disney.
Jesus, vambora, vamos lá.
E é isso aí, a The Walt Disney Company hoje ela já está avaliada em 182 bilhões de dólares e sendo comprada pela Apple, a Apple aí aumentaria o seu valor de mercado em cerca de 25%.
Apenas.
É, pois é.
É muita coisa.
A Apple hoje é avaliada em 2,62 trilhões de dólares.
Jesus,
exatamente.
Amado.
E comprando a Disney ela chegaria em 3,2. É muita grana.
É muita coisa. E isso deu um burburinho, obviamente, né? São duas empresas gigantescas, super tradicionais, né? E ali estruturadas no mercado econômico americano, que só crescem, obviamente, né? E que se mantiveram mesmo aí no pós-pandemia com o crescimento. Passaram por dificuldades, obviamente, como todas, mas se mantiveram. Então, isso causou aí um frisson.
E esses rumores vieram à tona depois que a Apple veio a mercado dizer que esse ano, Dre, eles querem investir cerca de US$1 bilhão em produções de filmes independentes, principalmente para alavancar aí o seu streaming, né? Todo aquele ambiente da Apple fechada, né? Aumentar aí a sua venda de streaming. A Apple que, inclusive, já investiu em produções de séries e de curta-metragens produzidos pela própria Apple e com atores bastante famosos, como, por exemplo, Adam Sandler, né?
Sim.
A Apple parece que quer investir pesado na produção de filmes, e aí começou a ganhar corpo esse rumor que já existe há muito tempo.
Né? Aquela coisa do onde a fumaça há fogo, né? E isso muito motivado também por um comentário de Bob Iger falando sobre os investimentos da Disney esse ano, e aí, ligando uma coisa a outra, as pessoas associaram por livre e espontânea vontade.
É, o que pegou mais, o que, na minha opinião, que ferrou mais a situação, principalmente com os fãs de Disney, fãs da velha guarda de Disney, que, assim como eu, a gente sabe que uma empresa como a Apple comprar a Disney, isso aí para os acionistas é ótimo, para o valor das duas empresas é fantástico. a Disney ter aí um patamar, né, de valores como a Apple, seria fantástico do ponto de vista de negócios. Mas o que pegou mesmo é que nessa mesma semana o próprio Iger deu uma declaração dizendo que talvez se o Steve ainda estivesse vivo, o Steve Jobs, os dois já teriam unido as duas empresas. Aí pronto, né, cara? Aí isso chega em Wall Street e aí começa os analistas a especular e é manchete pra cá, matéria pra lá. Nós falamos disso no The Morning Disney News. Aliás, o mundo falou, né, sobre esse rumor. E eu meti o pau e continuo metendo. Porque a gente tem que chegar num princípio, cara, como seria a Apple sendo dona da Disney? Como seria isso?
Eu não consigo imaginar.
Assim,
pra mim não tem sentido algum, de verdade. A gente falou muito sobre isso antes de noticiar e, na minha opinião, e pelo que eu já li, pelo que eu já pesquisei, não acredito nisso, não acredito. Até para fins de economia mundo, né, aquele órgão que regulamenta essas grandes fusões, eu acredito que isso não faça muito sentido. Vira um monopólio, tu junta a Disney com Apple nos Estados Unidos, acabou.
Ah, mas o problema não é nem isso, eu nem acho que esse é o problema. Acho que o problema maior é, cara, você ter uma empresa como a Apple comprando a Disney, isso vai influenciar muito na história,
claro,
do legado,
claro.
Vai influenciar muito na cultura Disney.
É, né? Por isso que eu acho, dos motivos que eu acho que não aconteça.
O que você acha que vai acontecer? Primeira coisa, na minha opinião, os ingressos para entrar nos parques da Disney serão relativamente impraticáveis. Já é bastante alto.
Sim.
Mas eu penso que uma vez a Apple comprando a Disney, a possibilidade das famílias que ainda não conheceram a Disney e têm o sonho de conhecer já vai ficar cada vez mais distante.
É, já está difícil, né?
Esse já é o ponto.
Já tá complicadinho.
Imagina merchandises, produtos dentro dos parques da Disney, comida. Vai ser um absurdo. Porque a Apple é uma empresa extremamente cara, até pro próprio americano. A Apple é um absurdo. Um smartphone da Apple aqui no Brasil tem o custo de um carro popular. Um computador da Apple aqui, mediando, custa R$27 mil. Preço de um carro é um absurdo. Tudo bem, a gente sabe de todas as dificuldades que nós temos em relação ao nosso país, o Brasil. Alta carga tributária, né? Na verdade, uma das maiores cargas tributárias do mundo está no Brasil. Imposto sobre importação. A Apple não tem ali um incentivo também para importar, né, os seus dispositivos para o Brasil. A gente sabe que tudo é montado na China e precisa dessa importação. Tudo isso dificulta, eu entendo. Mas a Apple nos Estados Unidos, ela é cara, cara, pro americano. As pessoas pensam, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou ter 55 iPhone, não. 92 Mac.
Também é difícil pra eles. É difícil, que, obviamente, quando você gasta em dólar e ganha em dólar, é outra situação, né? Do que você ganhar em real e comprar em dólar. Aí realmente dificulta. Mas, todavia, contudo, entretanto, na minha humilde opinião, não acredito de verdade que isso aconteça, tá? O Bob Iger falou disso porque ele era muito próximo de Steve Jobs, e quem leu e quem puder e tiver a oportunidade de ler a autobiografia de Bob Iger, ele conta a passagem da negociação que levou anos para acontecer essa compra da Pixar, né? O Steve, ele tinha um apego, ele tinha um cuidado também, da mesma forma que o Walt Disney tinha com as coisas dele. Não era só uma empresa, não era só um negócio, não era só uma produtora de filmes, né? E há uma passagem muito explícita nesse livro onde o Steve deixa claro que o que mais segura ele para fazer essa parceria com a Disney, né, essa venda, esse negócio acontecer, é justamente pela mudança que ele teme que a Disney vai implementar na Pixar, né? E uma das últimas negociações ele faz, Bob Iger, então, se comprometer, e isso vai para fins de contrato, de que não haveria nenhuma mudança, porque a Pixar, ela já tem um formato, tem uma estrutura de trabalho, né, tem toda uma política ali de humanas. Então ele não queria que fosse modificado nada disso, e especialmente mexer nos talentos, né, na forma de trabalhar ali, da criação, da animação e tudo mais. E aí, partindo desse princípio, depois de longas datas aí de negociação, chega aí efetivamente na compra, né? E por isso que o mercado ficou todo. Por quê? Porque houve, sim, uma negociação, né, lá atrás, de Bob Iger com Steve Jobs, mas isso agora não aconteceria. Mas se o Steve estivesse vivo, qual que foi a colocação do Iger? Se o Steve estivesse vivo, talvez nós conseguiríamos chegar em algo que fosse bom para ambas empresas. Entende? Mas o mercado não olha para nada disso, obviamente. Olha o quê? Para a grana. Né? O economista olha o quê? Para o dinheiro, é óbvio. O que faz o mundo se movimentar. Mas também, na mesma semana aí, foi uma loucura, acho que isso foi numa terça ou numa quarta, né, essa notícia. No final da semana, um especialista em economia americana disse que a probabilidade disso acontecer era 1 para 1 milhão. Né? Analisando, como eu falei aqui inicialmente, essa questão de mercado, essa questão de monopólio, porque envolve muitos interesses. E tem um outro ponto super importante que também ninguém levou em consideração no momento desses comentários, dessas fofocas aí, é que a Apple, ela não compra grandes empresas. Você já reparou?
Não compra, mas também tem um rumor de que ela poderia estar comprando não só a Disney, mas como a Netflix.
Ah, mas também que segura a onda, né, gente? Calma aí.
Mas dinheiro pra isso os caras têm.
Não, mas vamos devagar. Não é a proposta da Apple. Não é a proposta de negócio da Apple. A Apple tá sempre focada em quem? Startup, pode reparar. Eles não querem grandes corporações. Eles querem as pequenas, que têm muito potencial e, obviamente, são inteligentíssimos em fazer esse tipo de negócio. Crescer em cima disso aí.
Mas eu acho que esse negócio de comprar pequenas startups e tal, também isso aí acho que já foi o tempo. Hoje está cada vez mais comum ainda empresas grandes comprarem empresas grandes. O Elon Musk, por exemplo, da Tesla, acabou de comprar o Twitter.
É.
Então, o Twitter era uma empresa gigantesca.
Sim,
né?
Absurdamente gigante. Mas aí eu acho que são negócios diferentes. E as pessoas ficaram muito acaloradas com essa situação, porque já tem produtos, muitos produtos Apple nos parques, né? Pra quem já visitou, sabe que nas lojas, o que tem de case pra celular, né?
Sim.
É acessório. E a interação, muitas coisas da...
A própria Band pro Apple Watch, né?
Né, exatamente. É Apple, é óbvio, porque é o serviço de tecnologia que os americanos utilizam, né? É. Então a Disney também não é boba. Tem toda uma questão aí de magia, etc e tal. Mas, querendo ou não, é uma empresa com fins lucrativos, né?
É, hoje a Apple já tem alguns devices que se integram aos parques da Disney, principalmente na entrada. Por exemplo, o Apple Watch, né? A gente consegue aproximar ali da catraca para poder entrar. Então você consegue linkar, né? Você faz o mobile order, consegue linkar ali o seu ingresso ao seu iPhone, para quem tá em iPhone. E na sequência você linka o teu Apple Watch. Então você encosta ali, ele serve como se fosse o ingresso. Então
exatamente.
Já existem algumas integrações, mas... Só para a gente não fugir do tema do podcast, a gente tem que estar discutindo aqui. A ideia é que a gente discuta como que seria a Disney se a Apple efetivamente comprasse. Primeiro ponto para você, na sua opinião, como que seria?
Eu posso falar abertamente?
Lógico.
É inimaginável, assim, para mim, honestamente. Não...
O que você acha que mudaria nos parques, assim?
O primeiro ponto que eu acho que mudaria da noite para o dia em fração de segundos. Magia, tá? Apple não acredita em magia, não curte nada disso, essa coisa de, encanto, primeira vez, fadas e princesas. Sinto muito. Vamos ser práticos, vamos ser objetivos, focados na tecnologia e ganhar dinheiro.
Mas será que o Iger permitiria isso?
Mas o Iger não
colocaria,
tem proposta de ficar muito tempo.
Não colocaria isso no agreement, por exemplo, da compra?
Mas com tempo determinado, com certeza. Porque o Iger tem a projeção de ficar mais 2 anos.
Imaginou, você chega no Magic Kingdom, você não vê
disso.
Mais nada de
magia.
É
só o nome, entendeu? Na minha opinião, tá? Porque assim, não vejo. Olha pra Apple.
Você
já visitou?
Tirando os brinquedos de encanto, tipo Peter Pan's Fly,
não,
It's
menino,
Small World, vai
não,
tudo acabar.
Não tem isso não.
Vai chegar de tipo de Tron
pra cima. Exatamente. E o que que... É tecnologia. É tudo tecnológico, é tudo moderno, é tudo voltado pro futuro. Coisas extremamente futuristas que não vão, eu acredito, que não iriam ter ligação nenhuma, conexão alguma com os filmes, tá? É coisa pra frente, vamos pra frente. O que vai ter pra frente? E aí, como assim, passa a dirigir tudo, né? Mudaria tudo, eu acredito que até na questão aí de filmes e tal. Pra poder colocar nos parques algo que conectasse com a cultura atual.
Ou será que nessa possível compra da Disney pela Apple, a Apple interferia somente ali na questão de produção de filmes, streamings, etc. E deixando a divisão de parques e resorts ali pra Disney.
Não.
Você acha que isso aconteceria?
Não. Aonde que dá mais grana?
Parques e resorts.
Então era lá
hoje,
que eles iam
atuar.
Hoje,
né? A gente
Sim.
não sabe amanhã.
Sim, mas a maior receita, Felipe, infelizmente...
Mas se a Apple compra a Netflix e a Disney, cara, imagina... Imagina
não,
até.
Mas aí o que eu tô te falando, vira
Disney...
um monopólio, cara. Quem que vai combater esses caras aí depois? Não sobra pra ninguém, entende? É. A Disney já tá com Star Plus, já está com Disney Plus, já comprou a Fox.
Todos os canais de ESPN
aí, da tá Disney. Bom, é, exatamente. Aí vai ficar o quê pro mundo? Mais nada, aí não, de verdade. Tá vendo como eu acho que é uma grande especulação de mercado? Não tem sentido isso que a galera trouxe, na minha opinião.
Você acha que, por exemplo, a Apple comprando a Disney, é... sei lá, vamos falar das coisas mais básicas, por exemplo, Disney Springs, passaria a ser cobrado para entrar na Disney Springs?
Ah, com certeza.
Estacionamento
ia com ser cobrado. Com certeza, você não tem a dúvida. E aí, olha, ia ser super legal, que você poderia pagar através do seu relógio conectado na cancela de acesso ao estacionamento.
Isso, sem dúvida.
Não é? E aí até vai direto na sua conta da Apple, aquela coisa toda. Eu não sou usuária Apple, então eu não entendo muito.
Até mesmo pra pagar. Pra pagar hoje.
Não é no só, Apple Pay?
Não só na Disney, é tudo no Apple Pay.
Na, né? Apple Pay. E aí outra coisa, em forma de pagamento lá dentro, só Apple Pay. Apple mais Pay, nada. É. Tá? Então usuários de outros fabricantes no mundo, vocês que lutem.
Porque a Apple tem isso, né?
É, essa monopólio. Coisa,
essa... Não, a Apple ela tem essa atmosfera fechada, foi criada pelo próprio Steve. Mas qual que era a ideia dele? Não era monopolizar. Ele fechou. Hoje, o sistema da Apple ele é fechado. É um sistema que é pouco integrável com outras tecnologias, justamente por quê? Para segurar a experiência. A Apple, assim como a Disney, ela é muito... Ela é muito focada na experiência. É,
na experiência.
Então, por exemplo, por que você não consegue instalar um Windows num Mac, por exemplo?
Senão vai comprometer a sua experiência.
Que ia ser uma porcaria.
Quem quer o Windows, usa o Windows, né?
Quando você tem um Mac instalado, um Mac OS, o sistema da Apple, instalado no Mac, você tem uma performance inigualável, né? Às vezes você tem um computador até um pouco inferior a, por exemplo, a um PC, mas com muito mais performance. Entendi. Então a Apple tem essa questão da experiência. E a Disney também tem a questão da experiência. Né?
Mas o problema é só isso que eu acho que eles são
O problema similares. É que quando a Apple pega nessa questão da experiência, ela pega na questão do bolso também, do bolso, né? Como assim, eu falei, ela é cara até pro americano.
É, e ela faz lá o produto dela e assim, não tem conversa, não tem desconto. Não tem. Você quer comprar? O valor é esse. Chega na loja da Apple e pede um desconto pra você ver se não vão rir da sua cara. Não existe isso, né? Brasileiro tem essa mania de que tudo que é desconto, tudo é parcelado, né? E assim, na Apple não existe isso, nos Estados Unidos não existe isso. Se você tem o poder para adquirir aquele bem, se você não tem, amém. Outra pessoa vai vir e vai fazer sua compra. Lojas da Apple. A gente tem uma aqui, nós estamos falando de São Paulo, então nós temos uma aqui em São Paulo, né?
No
Shopping Morumbi. Para quem conhece ou para quem já esteve em alguma loja da Apple ao redor do mundo, qual que é o conceito daquela loja? Praticidade. Você concorda? É uma loja de layout clean.
Mas aí todas as lojas da Apple têm esse conceito.
Não, era isso exatamente que eu ia
aberta,
dizer.
Aberta, com muitas mesas para ter a demonstração total do ali. Produto.
E o funcionário faz a cobrança.
A facilidade daquele hands-on, porque isso. O cara chega lá, ele tem acesso, ele pega o iPad, ele pega o Mac, ele pega o iPhone, ele, né?
Exatamente.
E a Disney corrobora com isso também, porque como que é a loja, a World of Disney? É um hands-on também,
exatamente.
É aberto.
É, tudo aberto.
Você vai, você tira foto, você pega, você experimenta ali na loja.
Exatamente.
É um conceito. Mas
o que eu queria te dizer de experiência é essa. A loja da Apple, na minha opinião, que tem uma experiência com varejo, fria.
Tá, mas falando da Disney, tá?
Não, é isso que eu vou te falar agora.
É onde você quer chegar?
É onde que eu quero chegar.
Eles fariam, eles reproduziam isso dentro das lojas dos parques.
Exatamente, eles viriam trazer isso para as lojas do parque.
Dos parques.
Eles fariam isso certamente nas lojas de todos os parques. Por quê? Vamos ser prático, vamos ser objetivo? Porque a gente quer aqui é gerar o quê? Fluxo. Quando você entra numa loja da Apple, você já sabe o que você foi buscar, já não sabe? Você já não pesquisou? Você já esteve lá 30 vezes? Você teve acesso? Você já colocou no pulso se foi um relógio? Você já teve a possibilidade de manusear se foi um aparelho, se foi um notebook, enfim, um iPad? Você já teve essa experiência? Você já esteve lá outras vezes? Então você vai chegar, você vai definir, se é que você já não sabe, a cor. Uma compra de um aparelho dentro da Apple não dura mais do que 25 minutos. E você... pode analisar. Eu nunca vi uma loja da Apple vazia, nenhuma visita minha, em nenhum lugar do mundo. É sempre lotado. Por quê? Eu não quero que você fique aqui experienciando a tarde inteira, brincando. Não. É uma venda fest. Entrou, decidiu, pagou ali mesmo. Você vê que não tem caixa, você não precisa pegar fila. O vendedor faz todo o trâmite. Praticidade, modernidade. Imagine isso dentro de um parque Disney. Onde o passeio em uma loja é uma diversão. Por
sim,
si só.
Sim.
Muitas vezes
é uma experiência única, né?
Você não precisa comprar nada. Você pega tudo. Você pode provar se você quiser. Põe o boné, põe o chapéu, né?
Cê
faz
acha...
videozinho das coisas. É uma alegria só.
Você acha que a Apple, por exemplo, depois de comprar a Disney, se isso acontecer, espero que não. Você acha que a Apple iria ali fazer uma reestruturação do staff, mandando gente embora, e as pessoas que eles trouxessem, eles passariam a oferecer, por exemplo, um plano de benefícios e salários melhores do que hoje a Disney oferece? Eu falo isso corroborando até com as últimas notícias, né? A briga do... Rolou uma briga aí do sindicato, dos cast members, sim, com a Disney por conta do salário e tal. Onde a Disney acabou oferecendo só $1 de aumento do parece que os caras ganhavam $16, ganham $16, eles queriam chegar ali em 20. É, Disney ofereceu cerca aí de $17
isso aí pegou.
Por hora. Você acha que os caras fariam uma reestruturação nesse sentido e no sentido benéfico de benefícios melhores?
Reestruturação, acredito, mas benéfico não. Porque a reestruturação da Apple vai ser para trazer exatamente isso que a gente acabou de dizer. É uma linha de frente ali de agilidade, entende? Então você vê quantos cast members nós temos em uma atração. É uma galera, né? Começa na organização da fila, aí começa lá no fura-fila, aí depois você tem gente organizando lá em cima, aí você tem a pessoa colocando você dentro dos carrinhos, aí tem o pessoal do próprio equipamento ali. É uma galera. Aquilo ali, pra mim, já ia cair na metade. Sabe?
Sem dúvida.
Custo versus benefício. Pra que esse monte de gente pra organizar uma atração? Não. Se tem 10, vai ficar com 5. Sabe assim? Eu acho que ia ser bem isso. E os 5 fariam o trabalho dos 10 ganhando a mesma coisa.
Pois é.
Porque a finalização ali, qual que é? Perdão. A finalidade ali, qual que é? Capitalizar. Então, eu quero você produzindo muito mais e eu investindo muito menos.
É.
Nós estamos falando de uma gigante, né? Nós estamos falando de ninguém que está começando ontem no mercado.
Quando será que seria essa transação, hein?
Será que eles divulgariam?
Lógico, tem que divulgar. Isso é interesse público.
O valor real?
Lógico. A maior transação do mercado americano foi da Apple, quando eles compraram a Beats Music, do Dr. Dre. Foi, até anotei aqui. A compra aconteceu em 2014, né?
Recente.
Vai fazer quase...
Quase 10 anos,
quase
ano 10 que vem.
Anos. É, exatamente. Foi comprada por $3 bilhões.
É, muita coisa. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu vou até te fazer uma pergunta. Qual que é o interesse da Apple, assim, tirando a questão de valor de mercado? Certo? Vamos tirar essa questão de valor de mercado, que é dinheiro.
Interesse,
é dinheiro?
Eu acho que o único interesse é valor de mercado, porque você cresce ação, você aumenta tudo.
Eu não vejo...
Evaluation na empresa.
A Apple não tem a cara da Disney nunca.
Não tem.
É diferente de você fazer uma aquisição de uma Pixar, que tem tudo a ver com o negócio deles.
É um puta terrorismo que isso acontecer. É. Claro que muitas frentes ficariam top. Eu acho que tecnologia seria uma frente que seria aumentada gradativamente.
Mas não precisa fazer fusão para isso, né? Você pode fazer parceria.
Sim. A parte de tecnologia ficaria bom. O que mais? Que a gente poderia ver assim que...
Eu de verdade não quero destruir, mas não vejo.
Tecnologia ficaria bom. Eu acho que eu vejo só.
Só.
Tecnologia.
Mas...
Pra eles, pro mercado, pra eles teriam tem várias frentes aí de benefícios.
Mas eu vou te falar uma coisa agora. Você falou de tecnologia e que talvez isso faria diferença pro parque da Disney. Xangai.
Mas será que faz hoje?
Então, vou te falar isso agora. Não faz.
A Disney tem uma...
Não precisa deles.
Cara, os Imagineers da Disney, a Disney ela tem uma parte, ela tem uma área de criação.
De engenharia própria. Não precisa disso, não.
Pelo amor de Deus.
Eu vou te falar isso agora. Xangai é o parque mais tecnológico da Disney, certo? E de fato é, tá? Essas inovações que chegaram em Orlando foram todas...
Mas onde
todas...
eles... É China, né?
Sim, mas aí que eu vou te dizer. Houve alguma compra, alguma coisa com a Apple ou com qualquer outra empresa para que isso acontecesse? Não, entendeu? Então não precisa. A Disney não precisa, assim, comprar ou se vender para... Eu acho que pode existir, óbvio, compra o teu serviço, né, compra o teu sistema operacional, é muito bacana, os teus acessórios, os teus produtos, porque o meu público maior, né, onde nós estamos aqui geograficamente falando, usa esse produto. Então é bacana a gente fazer essa fusão e bom pra mim, bom pra vocês, e tá tudo certo. Agora, daí, você se vender para, eu já acho que realmente tá bem fora da casinha, E eu espero que Bob Iger não decepcione os fãs de Disney cometendo essa insanidade.
Como eu brinquei no The Morning Disney News, tanto o Walt Disney como o Roy Disney devem estar se revirando no túmulo só
de imaginar,
um trem desse. A Apple comprando a Disney. Porque não foi, não
foi pra
não
isso.
Não é o legado
que,
foi deixado. O próprio Walt sempre. Se a gente falar, né, do primeiro parque da Disney que foi criado, foi projetado por ele, acompanhado as obras, ele inaugurou o Disneyland Park na Califórnia, lá em Anaheim. Um dos objetivos do Disney era fazer com que ele tivesse um parque que adultos e crianças pudessem se divertir juntos. E que esse parque também fosse acessível, né, em termos de grana, para que as pessoas possam levar os seus filhos e tal. E toda a parte de magia, contos de fada, toda essa questão, isso é a raiz da Disney.
Perde, porque a Apple
vem uma
tá
empresa
nem
gigante,
aí.
Extremamente capitalista, que é a fucking master do mercado, que é, e pra eles querem, né, ganhar.
O negócio deles é grana.
Eles querem, quanto mais grana, melhor.
Exatamente.
A Apple, ela quer ser melhor que tudo.
Você tira. Assim, a
destrói
gente,
tudo isso.
A gente lê, toda vez que a Apple faz um lançamento, dá uma prévia de lançamento de um produto novo, geralmente é mês de setembro, né? Quando eles lançam.
Sim.
Ou atualiza, ou lança produto novo. Existe um grande burburinho sobre os valores. Eles nem se abalam. Não tiram um centavo de dólar do valor do produto que eles anunciaram. Você tá achando ruim? Não compra. Você tá achando caro? Não precisa ter. E no final, as pessoas compram, porque estão habituadas, gostam, sabem que o produto é de muita qualidade, entre aspas, porque a gente sabe aí que toda coisa boa tem um lado ruim, tudo na vida é assim.
Sim.
Né? Mas eles não estão nem aí. E as pessoas falam, gente, que absurdo, é um telefone que vem sem carregador. E vocês, não sei o que, não sei o que. Eles se abalaram? Eles continuam vendendo aparelhos sem carregador.
E aqui no Brasil, inclusive, estão até sendo processados.
Por isso.
Porque aqui infringe a lei do consumidor.
Exatamente. E como, mesmo
e,
assim...
E aí, cara, é uma venda casada. Porque se você vende um aparelho sem carregador e o cara precisa do carregador, você tá ali fazendo o cara comprar o carregador. E aí, qual que é a argumentação da Apple? Não, nós não vamos mandar um aparelho ali com um carregador, porque pra mandar um aparelho carregador, a gente tem que fazer uma caixa maior, vai gastar mais papel, vai gastar mais material e a gente precisa proteger o meio ambiente, IT Green, não sei o quê. Cara, isso
papinho,
daí é,
né?
Isso daí é papinho pra boi dormir, entendeu?
Aí tá bom. Então, se você já tem um aparelho, ok, até é compreensível. E quem não tem? E quem é o primeiro? Como é que faz? Se o cara vende um celular separado de um carregador, sabendo que um é obrigatoriamente necessário pra funcionar o outro, o que, que seria da Disney? Eles iam vender a pelúcia sem a roupinha. Eles iam vender, né?
Ia ter um monte de Mickey segurando o iPhone na
com
mão.
Com certeza, com
roupa,
certeza.
Roupa do logo da Apple, chapéuzinho da
tudo,
Apple.
Tudo, tudo. Não consigo ver, assim, o que teria de bacana. Porque a tecnologia a Disney já usa e já vai muito bem, obrigada. Não precisa deles pra mudar o mundo tecnológico. Né? Eles são muito bons no que eles fazem? São. Mas eu acredito que tenham outras companhias tão boas o quanto que poderia dar esse suporte para a Disney.
Sim.
Claro que hoje eles escolheram a Apple por toda essa conveniência que a gente já trouxe aqui. Mas não faz sentido algum. Então eu acho que foi só realmente aí uma semana com informações cruzadas e comentários que aconteceram sucessivamente e se conectaram, vamos dizer assim. Eles se conectaram porque uma coisa dava associada, entre aspas, a outra, mas não vejo nenhum fundo de verdade. A Disney não se pronunciou nem pra desmentir isso, o que me deixa muito feliz.
Mas e o comentário do Bob Iger? Ah, se o Steve Jobs estivesse vivo, a gente já teria unido essas duas empresas há muito
Mas foi
tempo.
O que eu te falei, Felipe. Ele disse isso porque o Bob era um cara parceiro dele de negócio desde os primórdios, lá de trás. Entende? Ele não comprou a Pixar em um ano. Foram anos de negociação. Então, assim, e outra, né? Steve, por mais capitalista que ele fosse e visionário, ele tinha ali um certo valor do que ele fazia, né? Ele tinha propósitos com os produtos que ele construía. E tanto que ele foi visto e foi taxado de um monte de coisa justamente por isso, porque as pessoas não conseguiam compreender ele.
Mas a compra, quando a Disney quis comprar a Pixar, e essa compra foi validada pelo próprio Steve Jobs, no agreement ele ainda colocou algumas características de como ele queria que a empresa fosse gerenciada.
Sim, e não pode ser modificado até hoje.
E você vê que não tem... Ele tira da Pixar a questão do encanto ali, né? Dos contos de fada. Entendeu? Aquilo que a gente tava conversando até fora do ar, né? Essa parte de encanto, história, contos de fada, ficou mais pro Walt Disney Studios.
Exatamente.
E no Pixar, já é uma coisa mais futurista. Aí você tem Mundo Estranho. Realidade. Né? Você tem Mundo Estranho, é Pixar. Você tem Luca, entrou com o Pixar. É.
Né? Dois Irmãos,
entrou com o Pixar. Os Incríveis entram com o Pixar.
Entendeu?
Apesar que
o próprio Lightyear.
Encanto é Pixar?
Ou é o Walt Disney Studios? Não, é o Walt Disney Studios. E já muda muito, né? É o Buzz, que é da Pixar, entendeu? Porque a Pixar é o quê? É a realidade retratada na animação. Qual que é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Hoje ano 2023, hoje século 21. A Walt Disney Studios tá para... Ai, que lindo! Os encantos, os sonhos, né? Os desejos, as fábulas, os magos, os duendes e tudo mais. É aquela magia toda. E a Pixar, não.
Eu tenho aqui os filmes que são listados como filmes da Pixar. Lightyear, filme péssimo. Red, Soul.
Red.
O curta-metragem Flow.
Red, ele fala, só te cortando, mas ele traz o quê? A adolescência. A Disney nunca falou de adolescência. A Disney é o quê? Criança, 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 criança.
Luca, Ball, Tia Edna, que são curtas metragens que estão no Disney Plus. Dois Irmãos. É, Viva a Vida é uma Festa, Coco. O Bom
Belíssimo.
O Bom Dinossauro, Toy Story, que, né?
Não precisa falar nada, dispensa comentários.
É o grande estrela da Pixar. Os Incríveis Carros, Piper, Divertidamente.
Tá vendo? É outra pegada.
Enfim.
São filmes procurando maravilhosos.
Procurando Nemo.
Mas é outra pegada. Então, assim, não que o Steve não tivesse esse lado. Claro, tinha. Mas, diferente. Eu acho que o comentário do Bob foi mais nessa linha, assim. Poxa, se o Steve tivesse aqui, querendo ou não, nós estaríamos dando outros passos, sabe? Juntos. Cada um com a sua parcela de conhecimento e responsabilidade ali, fazendo o negócio acontecer sem tirar o que é importante pra Apple e sem tirar o que é importante pra Disney. Mas como nós não temos hoje uma pessoa com a capacidade e o potencial de tocar algo dessa magnitude como Steve, melhor não fazer. É. Sabe? Acho que foi esse meio que o comentário dele foi meio que isso, assim. É. Não tem muito de, só não faço porque ele não tá aqui. Porque realmente vai ser outra coisa. Né? É como o Epcot, que ele tinha um projeto inicial e quando o Walt Disney falece, infelizmente é necessário parar e redefinir, porque não tinha ninguém que pudesse conduzir aquele negócio. A mesma coisa
é
isso.
É, porque ele pensou, o pensamento do Walt pro Epcot era muito grande.
Era outra coisa.
Era grande, ali era, e seria uma cidade. Seria uma cidade, as pessoas viveriam, morariam e se divertiriam. Então,
E os Imagineers vêm e dizem.
Foi uma ideia meio que surreal.
Cara, então, eu não tenho competência pra fazer isso, não.
Ele morreu, e aí o que a diretoria pensou? Não, cara, vamos pegar uma parte disso aqui e transformar num parque.
O que tá pra gente fazer, vamos fazer? Porque isso aqui, o resto não dá pra gente, não. Era pra ele. E eu acho que pra essa fusão aí, foi meio que isso que o Iger quis trazer, sabe? Se o Steve tivesse aqui, a gente conseguia. Mas sem ele aqui, acho que vai ficar um pouco
Bom, difícil. Espero que seja rumor mesmo, que não passe Deus de um rumor, ouça. Porque isso mudaria muito a história da Disney para todos nós.
Sim, não é o que a gente quer.
Melhoraria em algumas frentes, mas pioraria em muitas outras e acabaria totalmente com a história do grupo, né, da The Walt Disney Company. 100 anos de história agora,
esse ano, né, vamos celebrar aqui, começa a celebração. Aliás, já iniciou essa celebração e não é para qualquer um. Né? São 100 anos de história mantendo a raiz. Bob volta para manter isso, trazer isso de volta, que se perdeu aí nos últimos anos, né, por conta da última gestão. Então ele tem um grande trabalho pela frente. Ele não pode simplesmente dar um passo largo desse, colocar tudo isso abaixo. São 100 anos, né? Poxa, é uma empresa centenária, não é para qualquer um. E mantendo o mesmo encanto, a mesma magia, essa doçura e essa leveza com que a Disney faz. Obviamente, É uma empresa que está onde está por conta do que produziu e por conta do que faturou. É porque aquilo ali, para manter aquele império, não são apenas alguns dólares. Precisa realmente muita grana para girar aquele negócio todo. Mas eles fazem isso de uma forma muito mais leve. Eu acho que o marketing da Disney é muito leve, é muito sutil. As pessoas não percebem. Ele existe, ele tá presente, é comercial, obviamente, é tudo feito para você comprar, claro, é tudo revertido em fins lucrativos, mas é de uma forma leve. A Apple, não. É uma agressividade comercial estampada e não tem pode bibi de bob de boom ali que transforme isso em algo muito mais delicado. Então, eu de verdade não acredito e torço muito para que a gente não escute falar mais nada sobre isso ou que simplesmente alguém diga, gente, fiquem tranquilos que isso não vai acontecer.
É, exatamente. Bom, o que deixa algumas pessoas um pouco mais confortáveis é que a Apple, ela não tem um histórico de fazer aquisições
grandes,
muito,
né,
extravagantes.
É, foi o que eu te falei. Só, sempre o histórico delas são com startups.
Se fosse uma Microsoft, porque aquele tio Bill Gates lá, que é maluco.
Mas vou te falar outra coisa aqui. Do que vive a internet?
Rumores.
Entendeu?
Notícias. Né?
Exatamente. O que faz você acessar a página de outro? O que faz você ficar pesquisando ali em tudo quanto é canal ou rede social?
Só que o problema é que isso. O problema é que esse rumor veio de Wall Street, né?
Mas ali, você acha que em Wall Street não tem sensacionalista?
Não veio da Time, por exemplo. Não veio da Time.
Wall Street. Mas tem essa galera que tá ali e diz que o cara que falou isso é muito próximo ao Bob Iger e tal. Cadê o nome dele? Não apareceu, entende? Então, quando a gente vai pesquisar por esse lado, eu acho que fica muito vago. Ah, tá. Ele falou, tá? Quem que é o nome? Tá na página de quem? Cadê o perfil dele aqui? Vamos olhar, então? Se ele não se garante, entendeu? Ele jogou uma gotinha de gasolina na fogueira e se escondeu, né?
É isso aí.
Deixou o pau quebrar e tá tudo certo. Agora vocês que lutem aí com esses rumores, o dólar desesperado, os acionistas da Disney, né? Quem tem ação da Disney sem saber o que fazer. E era isso que ele queria. E ele conseguiu o que ele queria. Então tá tudo certo. Então acho que quando vem essas notícias assim, sem fontes seguras, que é onde a fonte não é divulgada e tal, a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Bastante cuidado, porque nem sempre, nem tudo que reluz é ouro.
É isso aí. Esse foi mais um podcast. Agora, W The Magic.
Preciso me acostumar com esse nome.
W
novo.
The Magic. Episódio 1, na verdade, do W The Magic, mas ali na nossa timeline você vai ver episódio 7, segunda temporada. Né? Então, fica aí a dica, né? Pra você que tá chegando agora, nosso podcast.
Tem muita coisa
pra
ouvir.
Tem muito podcast pra maratonar. Nós estamos na segunda temporada. A primeira temporada tem quase 50, 100 episódios, quando nós éramos Travel Guide Orlando Cast, não é?
Ainda.
Aí fomos para a segunda temporada e estamos aí no início da segunda temporada com toda essa transformação e a gente vai ajustando e melhorando ao longo do tempo.
É isso.
Né? Aproveitar para você que está nos assistindo aí via YouTube, lá na telinha, lá em cima. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like para gente. Não esquece de se inscrever no The Morning Disney Show. Não deixa de acionar as notificações. Assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui. E para você também que está nos ouvindo aí a caminho aí do seu trabalho, né, que já é o nosso ouvinte de velha guarda, se quiser deixar críticas, elogios, se quiser dar aí uma sugestão de pauta para gente, é só enviar um e-mail para nós no podcast@travelguideorlando.com.br. podcast@travelguide, né, G-U-I-D-E, Orlando, tudo junto, .com.br. Se você quiser também deixar sua sugestão aí no YouTube, aí embaixo do vídeo, nos comentários, comenta aí, participa. Vamos trocar bastante ideia sobre Disney e eu vejo vocês aqui no próximo episódio.
É isso, muito obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Reforçando as palavras do Felipe aí, curte, compartilha, comenta, indica aí para os teus amigos, que é muito importante quando a gente visita aquele universo entender um pouco mais, né, do porquê e os paraquês.
Então é isso. Muito obrigado para vocês que nos assistiram, para vocês que nos ouviram. Have a magical day!